Bom dia, está com a Antena 1. Manhã de terça-feira, 20 de julho, vai começar a Antena Aberta, edição António Jorge. Bom dia.
Bom dia, Augusto Fernandes. Os últimos dias foram de caos nos aeroportos nacionais por causa da greve convocada pelo Sindicato de Técnicos de Handling dos Aeroportos. No fim de semana, a paralisação provocou o cancelamento de 650 voos. Uma greve que teve como objetivo exigir o pagamento de salários em atraso e colocar assim, ou pelo menos tentar colocar assim, um ponto final naquilo que os trabalhadores da Ground Force consideram ser uma situação de instabilidade insustentável. Na verdade, os trabalhadores desta empresa estão com retribuições em atraso desde fevereiro deste ano. E são muitos aqueles que nos últimos dias, nas últimas horas, têm vindo na praça pública a apelar a uma intervenção capaz de impedir nova greve, nova paralisação. O Presidente da República, ontem na Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se preocupado com esta greve da Ground Force, acusou inclusivamente alguns dos responsáveis da empresa de estarem a prejudicar o país, mas, simultaneamente, também revela algum otimismo de estar confiante na capacidade do governo a encontrar em breve uma solução. Esta manhã, Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas e o homem que tem sido o rosto do governo nas negociações com a TAP e com tudo que tem a ver com os aviões e os aeroportos em Portugal, está a ser ouvido no Parlamento. Bom, ficamos a saber também esta manhã que a ANA, Aeroportos de Portugal, na verdade já soubemos ontem à noite, quer revogar a licença da Ground Force de ocupação de espaço em Faro e na Madeira. É uma decisão que pode impedir a empresa de assistência em terra em operar nestes dois aeroportos. Nesta manhã, na rádio, já escutamos, por exemplo, o presidente dos trabalhadores da aviação e aeroportos a apelar ao diálogo em torno da Ground Force. José Sousa, aqui na Antena 1, disse esperar que a ANA não concretize esta retirada de licença à empresa nos aeroportos de Faro e da Madeira. Seria, de acordo com o dirigente do CITAVA, uma situação que ameaçava e ameaça a atividade nos aeroportos. Esta informação surge, portanto, depois de um fim de semana de greve dos trabalhadores por atrasos no pagamento de salários e de subsídios de férias. Nesta emissão queremos saber como deve ser resolvido este braço de ferro. Se está confiante numa solução, como avalia o que tem acontecido nos aeroportos nacionais, que impacto pode ter também na TAP? Ligue o 822-0101 ou o 2233-99956. Vamos então recuperar, antes de avançarmos no programa, a ideia que está a marcar a atualidade desta manhã, ou seja, a ANA, Aeroportos de Portugal, anunciou que pretende revogar a licença da Ground Force em Faro e também na Madeira. Em causa, Virgílio Silva, está uma dívida acumulada no valor superior a 13 milhões de euros.
A dívida vem crescendo desde março do ano passado e ultrapassa já esse montante de mais de 13 milhões de euros em taxas de ocupação em todos os aeroportos portugueses, diz a ANA numa informação enviada à Antena 1. A Ground Force ocupa espaços de domínio público aeroportuário pelos quais são devidas taxas, conforme dita a legislação em vigor, explica a ANA, que adianta ter enviado uma proposta de deliberação para a revogação da licença de ocupação dos espaços que a empresa de handling ocupa nos aeroportos de Faro e da Madeira. ANA explica que tem vindo a tentar cobrar os valores em dívida e viu-se agora obrigada a tomar estas medidas. A empresa que gera os aeroportos aguarda a resposta por parte da Ground Force relativa à proposta de deliberação para a revogação da licença.
Virgílio Silva, com a informação que existe relativamente a esta intenção da ANA, queremos ouvir nesta emissão da Antena Aberta a sua opinião. Ligue 822-0101, 822-0101. Se está fora do território português, há um outro número disponível para si. Trata-se do 2233-99956. Vamos tentar perceber os contornos desta realidade com o comentador de assuntos de economia da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, que está nesta emissão da Antena Aberta. Bom dia, Pedro. Obrigado pela disponibilidade. Em primeiro lugar, este nome, Ground Force, é a designação de uma empresa que, na prática, opera os voos de várias companhias aéreas, sobretudo da TAP, nos aeroportos nacionais. Portanto, trata, por exemplo, da manutenção das malas, de retirar as malas dos aviões, de as colocar nos aviões. é este o chamado trabalho de handling, certo?
Exatamente. Bom dia, António. Bom dia aos ouvintes. Na prática, o trabalho de handling é isso, ou seja, é tratar das bagagens, é tratar do transporte dos passageiros. Quando nós, por exemplo, aterramos num avião, a manga que liga o avião, ou eventualmente o autocarro, ou a própria escada que nos permite descer do avião e ir para os aeroportos, o próprio autocarro que nos transporta, isso é tudo material, isso é tudo a tarefa feita pela Ground Force, que faz precisamente o trabalho de handling. Não é a única, existem mais empresas em Portugal a fazer isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Portway, que é uma empresa detida pela ANA, mas digamos que a Ground Force é a empresa dominante, a empresa que tem a maior cota de mercado, de longe.
Pedro Sousa Carvalho, então, este vértice, Ground Force e TAP por um lado, e Alfredo Casimiro e Pedro Nuno Santos por outro, é mais do que um triângulo. Como é que se explica a conjugação destes nomes todos?
Ora bem, nós temos aqui uma situação difícil em que nós temos, na prática, a Ground Force, portanto, um dos tais vértices, nesta altura tem problemas, como tem várias empresas, porque obviamente o setor da aviação está como está, e obviamente há aqui um problema no outro ponto, que é o dono da Ground Force, chamado Alfredo Casimiro. E Alfredo Casimiro, claramente, que é o acionista maioritário da Ground Force, já mostrou aqui que não tem capacidades para gerir uma empresa destas, sobretudo numa altura, António, de dificuldades, ou seja, a postura dele ao longo desses últimos tempos tem sido, eu diria, quase lamentável. E liga-se com o tal terceiro vértice que tu colocavas, que era precisamente Pedro Nuno Santos. Claramente há aqui, o Alfredo Casimiro comprou aqui uma espécie de guerra com Pedro Nuno Santos, e eu acho que, apesar de tudo, o ministro tem estado relativamente bem, com uma postura serena. Às vezes ele nem não é propriamente conhecido por ser uma pessoa muito serena, mas neste caso ele tem tido uma postura bastante serena, ao contrário de Alfredo Casimiro, que tem tido aqui alguns episódios muito lamentáveis. Eu estou-me a lembrar aqui, em termos de linguagem despropositada, ele a dizer que eventualmente o governo estaria a tentar aproveitar esta pandemia para fazer um roubo à empresa. Depois eu lembro-me também, António, de uma reunião que houve entre Alfredo Casimiro e Pedro Nuno Santos, em que Alfredo Casimiro chegou a gravar às escondidas a conversa com Pedro Nuno Santos e depois a colocar a conversa na internet, portanto, e foi crime, e isto até é um caso que foi a tribunal. Isto, digamos, é o triângulo. Depois há aqui mais um ponto fora do triângulo, que é a TAP, que não tem nada a ver com este assunto, mas que é um vértice, como dizias, mas que depois acaba por levar por tabela, porque naturalmente a TAP, obviamente, é uma empresa que sem a atividade de handling não consegue operar, portanto chega ali um avião, não pode ficar parado no meio da pista, e obviamente é necessário o trabalho de handling. E além disso, esta questão da própria greve é algo que prejudica imenso a TAP, ou seja, só para se ter uma ideia, por cada dia de greve que existe nos aeroportos e que provoquem atrasos, numa situação normal a TAP perde qualquer coisa como 5 milhões de euros por dia, e obviamente que a TAP, digamos, acaba por levar por tabela. E também a TAP tem aqui alguma palavra a dizer, que também é uma acionista da própria Ground Force, não é acionista maioritária, mas é uma acionista com uma posição relevante de 49,9%.
A verdade é que a Ground Force, ou seja, Alfredo Casimiro, que é o detentor da maioria do capital desta empresa, exato, está a dever dinheiro, está a dever salários e subsídios de férias aos trabalhadores. Daí a convocatória da greve do fim de semana passado e a possibilidade dela repetir-se no fim deste mês.
Sim, se fosse, António, se fosse só dever dinheiro aos trabalhadores, era o menor dos problemas. O problema é que nesta altura a Ground Force e o próprio Alfredo Casimiro, em nome pessoal e das empresas dele, está a dever dinheiro a meio mundo. Está a dever dinheiro à banca, aliás, a banca em princípio vai penhorar ou está emprestada para penhorar as ações da Ground Force. Deve dinheiro à TAP, porque a TAP, uma das coisas que a TAP teve a fazer ao longo destes tempos para não ter um impacto negativo na sua operação foi precisamente adiantar dinheiro à Ground Force por conta de serviços prestados no futuro para que a Ground Force pudesse pagar salários aos seus trabalhadores, e deve dinheiro também à ANA, 13 milhões de euros, e a ANA já deu ontem um primeiro sinal de suspender a licença nos aeroportos de Faro e da Madeira. Eu digo que é um primeiro sinal porque é onde dói menos e onde a Ground Force, apesar de tudo, tem mais concorrência, onde não vai fazer tantos estragos essa suspensão de licença de ocupação, mas é o sinal claro que a ANA prepara-se eventualmente, se esta situação se mantiver, de suspender a licença de ocupação nos outros aeroportos maiores, como o de Porto e de Lisboa, e obviamente vai provocar estragos.
E isso, também, naturalmente, será o fim da empresa, da Ground Force? É difícil dizer, não é?
António, nesta altura estão a acontecer várias coisas ao mesmo tempo que vão desembocar no mesmo fim. E o mesmo fim, na prática, é a saída de Alfredo Casemiro da empresa. E o que é que são estas coisas, várias coisas ao mesmo tempo? Primeiro, eu recordo que está a acontecer nesta altura, já começou, creio eu, na quarta-feira passada, um processo de insolvência numa comarca, num tribunal na comarca de Lisboa. Portanto, nesta altura está-se a decidir se a empresa vai ou não para a insolvência. Foi um pedido interposto pela TAP. Depois eu recordo, como dizíamos há pouco, a Ana acabou de anunciar que está a revogar licenças em dois aeroportos e vamos a ver se fica por aqui ou não. E depois está a acontecer outra coisa importante, que é, eu também referi-me há pouco, é a questão das ações serem detidas pela banca e a banca está a preparar-se para fazer a penhora das ações. Perante tudo isto, portanto, todos estes cenários, há aqui dois cenários possíveis, ou dois fins possíveis para esta história, para esta novela. Ou, eventualmente, concretiza-se uma insolvência, ou seja, o tribunal dá razão à TAP e a empresa vai para a insolvência, e neste cenário, que é um cenário radical, o gestor de insolvência depois pode eventualmente decidir um plano de recuperação de empresa ou, eventualmente, um plano para gerir os ativos. Ou há aqui, António, um segundo cenário, que me parece um cenário mais possível e menos radical, e eu acho que é mais possível porque será um cenário que se vai desenrolar com a maior velocidade que o cenário de insolvência, e também é um cenário que anula o próprio cenário de insolvência. E que cenário é que é este? O cenário é que, nesta altura, as ações da Ground Force estão penhoradas ao Montepio, ao Banco Montepio, por uma dívida de Alfredo Casemiro. Uhum. O Montepio já tinha no passado penhorado estas ações. Entretanto, Alfredo Casemiro recorreu a tribunal e ontem, como avançámos no Eco, o tribunal veio dar razão, ou seja, suspendeu a providência cautelar e, a partir de agora, o Montepio está livre de ficar com essas as ações da Ground Force e de as vender. E, em princípio, já, o Montepio já fez uma avaliação dessas ações e agora, em princípio, vai fazer um leilão com essas ações. Há dois interessados estrangeiros para a compra desta posição. Há uma empresa chamada Avia Partner, que é uma empresa belga que, mesmo em 2011 já tentou comprar a Ground Force, não conseguiu e vai tentar agora pela segunda vez, e também há uma empresa suíça chamada Swissport. Portanto, eu acho que nesta altura o cenário mais provável, apesar de estarem a acontecer coisas em vários sítios diferentes, mas eu acho que o cenário talvez central nesta altura, e com o que o Governo está a contar, é que a banca faça a execução da penhora destas ações e que venda a um outro acionista que passará a ser maioritário, e há até probabilidade, António, de a própria TAP aproveitar esta compra por parte de um acionista estrangeiro para a TAP também vender a sua própria posição de 49% e assim esse acionista ficava com 100%. E eu digo isto porquê? Porque no plano de reestruturação da TAP está previsto que a TAP proceda a um programa de alienação de ativos e nestes ativos está incluída esta posição de 49% que ela detém na Ground Force.
Esta é, portanto, uma das vertentes desta realidade que toca na TAP, ou seja, a possibilidade da transportadora aérea portuguesa desfazer-se das ações que detém na Ground Force. Mas essa realidade é apenas um aspecto de todo o cenário?
Sim, essa realidade que tu falas é uma questão mais financeira, portanto é uma posição financeira que a TAP tem de 49%, portanto a TAP não manda efetivamente na Ground Force. Para a TAP o mais importante nesta altura é que se resolva a situação, ou seja, que seja efetivamente prestado o serviço de handling, o tal que explicávamos no início, de transportes de bagagens. Num cenário radical, vamos pensar, António, num cenário de insolvência descontrolada da empresa, há aqui uma solução que é teórica, mas é possível. Eu recordo que a TAP em janeiro deste ano, por uma questão de precaução e eventualmente antever o que poderia vir a acontecer no futuro, ela própria pediu uma licença de self-handling, ou seja, de ela própria poder fazer o serviço de handling. E ela já tem os equipamentos para fazer esse serviço de handling, porque eu recordo que os equipamentos da Ground Force, os autocarros, as escadas, as mangas, etc., nesta altura estão dados de garantia, estão como penhorados à TAP. Portanto, a TAP fez um contrato de leasing com a Ground Force e, nesta altura, a proprietária dos equipamentos da Ground Force é a própria TAP. Ou seja, a TAP tem uma licença, tem o material, a única coisa que eventualmente precisaria era naturalmente ir buscar trabalhadores, eventualmente à própria Ground Force falida, para fazer esse serviço de handling. No caso da venda de empresa, que é o cenário central e mais provável, naturalmente quem comprar a empresa vai fazer esse serviço de handling, e aí a TAP obviamente ficava mais bem servida e não tinha que fazer esta ginástica operacional. Mas eu recordo, para terminar, António, que neste mercado de handling não existe propriamente vazio, ou seja, não é um mercado propriamente concorrenciais com muitos concorrentes, mas é um mercado onde não existe vazio. Eu lembro-me, por exemplo, em 2011, ainda na altura mais ou menos da crise financeira, a Ground Force estava a ter imensos prejuízos, por exemplo, no aeroporto de Faro, e resolveu pura e simplesmente fechar as operações em Faro. E nessa altura, obviamente o aeroporto de Faro não ia ficar sem serviço de handling, e nessa altura, o que é que aconteceu? Uma outra empresa concorrente, que falávamos há pouco, a Portway, resolveu contratar mais pessoas, na altura cerca de 200 trabalhadores, para fazer o trabalho que deixou de ser feito pela Ground Force. Portanto, neste mercado, nesta atividade, não existe vazio. Portanto, de uma forma ou outra, a TAP vai conseguir, creio eu, conseguir com que isto não tenha um impacto de sobremaneira na sua atividade.
Porque é que, é óbvio, mas convém sempre relembrá-lo, e para terminarmos, Pedro Sousa Carvalho, isto é importante. Porque é que se exige a ação do Estado? É evidente que tem influência direta na vida das pessoas. Aquilo que se viu durante o fim de semana é sinal disso mesmo, é um exemplo disso mesmo. É por causa desta realidade, a importância que têm estas empresas na vida das pessoas, que o Governo tem que se envolver, e é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa diz que está confiante que o Governo vai encontrar uma solução?
Sim, eu acho que obviamente o Governo olhou para a empresa, não a considerou suficientemente importante para a nacionalizar. Houve essa possibilidade, ou seja, falou-se nessa possibilidade algures em março, e Pedro Nuno Santos veio descartar essa possibilidade, ou seja, o Governo não considerou que fosse uma empresa suficientemente importante, como por exemplo considerou a EFASEC, uma empresa de engenharia nacional que foi nacionalizada, que pertencia a Isabel dos Santos e que agora depois vai ser vendida. O Governo não fez essa avaliação, eventualmente por considerar que se calhar era um mercado mais concorrencial eventualmente, e que poderia encontrar alternativas, mas eu acho que nesta altura, mais do que, além naturalmente de acautelar a própria atividade de handling nos aeroportos nacionais, que é muito importante numa altura em que, de verão, e que vão começar os voos do Reino Unido para agora, daqui a uma semana e meia, os voos da Alemanha, portanto, além de acautelar isto, eu acho que, António, o mais importante é naturalmente acautelar aquilo que se passa com os trabalhadores, da Ground Force, que eu acho que é vergonhoso. Nós, esta situação, como dizias no início do programa, começou em fevereiro com atraso no pagamento, depois em maio começaram a pagar parcialmente, depois em junho arranjar aqui um esquema para pagar apenas 65% da remuneração e depois o resto mais tarde, depois não havia garantias que iam ser pagos os salários de julho, e depois em relação ao subsídio de férias, a empresa tentou aqui algo completamente esdrúxulo, que foi uma proposta de tentar pagar os subsídios de férias dos trabalhadores da Ground Force com dinheiro do fundo de pensões da própria Ground Force, ou seja, com dinheiro das pensões dos próprios trabalhadores, que é algo completamente, de alguém que está completamente desesperado. A TAP ainda tentou ajudar, ou seja, a TAP propôs mais um adiantamento de 5 milhões de euros para que ela pudesse pagar os subsídios de férias, só que a Ground Force se recusou, porque achava que isso poderia ser utilizado pela TAP como trunfo no processo de insolvência que está em curso, recusou, e nós estamos aqui numa situação, eu acho que o elo mais fraco claramente são os trabalhadores da Ground Force.
Pedro Sousa Carvalho, comentador de assuntos de economia da Antena 1. Pedro, muito obrigado por teres explicado clarinho como água as principais dimensões deste problema. Um bom dia.
Um abraço, António. Obrigado.
Depois do contexto da informação que é essencial para se formar opinião, vamos atualizar a notícia, ou seja, vamos perceber que novidades há a propósito deste caso, tendo em conta aquilo que já foi dito esta manhã por Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas e Habitação, que está em audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação no Parlamento, onde está a acompanhar esta audição a jornalista Ana Isabel Costa, e agora aqui em direto.
Bom, para começar, o ministro Pedro Nuno Santos, e colando à parte final do comentário que acabámos de ouvir, diz que existe a garantia por parte da TAP que está a tratar de pagar os subsídios de férias aos trabalhadores da Ground Force sem, para isso, depender da anuência, da concordância do sócio maioritário, que até agora se opôs a que a TAP disponibilizasse então estes cerca de 5 milhões de euros para pagar o subsídio de férias aos trabalhadores. Outra garantia, também deixada por Pedro Nuno Santos aos deputados no Parlamento, é de que os salários de julho dos trabalhadores da Ground Force também não ficarão por pagar. Estão assegurados através do pagamento dos serviços prestados pela Handling, pela empresa de Handling, a TAP, a Transportadora Aérea Nacional, em junho, que são pagos agora em julho e que, por isso, são em montante superior às necessidades salariais dos trabalhadores da Ground Force e permite garantir que os salários de julho dos trabalhadores da Ground Force vão ser então cumpridos. Pedro Nuno Santos a dar aqui também a garantia de que está em curso um processo de venda que foi conhecido ontem, depois da decisão do Tribunal, de ter clarificado que o Montepio tem poder para vender as ações detidas junto da empresa e que, portanto, essas ações serem vendidas farão com que haja capital a entrar de novo na Ground Force, uma vez que é notório que o atual detentor maioritário da empresa não tem condições para o fazer. O ministro diz que o governo está a acompanhar de perto este processo de venda, elogiou de resto a descrição e a seriedade com que o Banco Montepio está a tratar deste processo, diz que o Estado está a acompanhar e, caso esta venda não seja possível, falhe por algum motivo, o governo já tem na manga outras soluções que o ministro não diz para já quais são, mas diz que o governo tem uma solução para a Ground Force. E Pedro Nuno Santos a deixar aqui aos deputados uma mágoa, digamos assim, a dizer que considera injusto que tenha sido responsabilizada a TAP em todo este processo, uma vez que foi a Companhia Aérea Nacional que tentou salvar por várias vezes Ground Force, só não pôde fazer mais porque é uma empresa pública sujeita a um escrutínio e, portanto, mesmo as normas europeias proíbem que a transportadora possa fazer mais pela Ground Force. O ministro não disse se já tem indicações de que a greve que já está pré-anunciada para o final do mês seja ou não desconvocada. Para já ainda não se sabe.
A reportagem em direto de Ana Isabel Costa, a partir do Parlamento, a acompanhar a audição regimental de Pedro Nuno Santos, que garantiu a TAP vai pagar os subsídios de férias em atraso, sem consentimento de Alfredo Casemiro, o detentor de 51% do capital da Ground Force. Bom dia, Helena Garrido, comentadora de Assuntos de Economia da Antena 1. Que análise fazes desta informação que agora aqui apresentamos?
Bom, vamos ver se as coisas se concretizam. Aquilo a que nós temos assistido é uma incapacidade de resolver o problema da Ground Force, que se arrasta há mais de um ano, sem se conseguir perceber muito bem porque é que não se é capaz de resolver esta situação. A relação entre Alfredo Casemiro, a TAP e o ministro Pedro Nuno Santos atingiu níveis de braço de ferro em que parece que todas as partes, ou principalmente, se quisermos, Alfredo Casemiro, está disposto a prejudicar o país, a dar cabo da própria empresa, a encontrar uma solução. Estamos perante uma situação incompreensível, na minha perspectiva, até porque nós, esta é uma empresa e uma atividade que foi afetada pela pandemia, está enquadrada nos setores de atividade seriamente afetados pela pandemia e isso ainda torna mais difícil de compreender como é que o governo, no seu conjunto, não consegue resolver o problema. Tudo aquilo a que temos assistido e com alguma perplexidade neste último quase ano e meio é uma tensão crescente com compromissos que depois não se confirmam, por exemplo, o empréstimo que estava resolvido da ordem dos 30 milhões e depois afinal não estava resolvido e não existia empréstimo nenhum, em que depois trocam acusações com o ministro Pedro Nuno Santos a dizer, ou a TAP, que é, por vezes o ministro Pedro Nuno Santos confunde-se com a administração da TAP, a dizer que a culpa era de Casemiro, de Alfredo Casemiro, porque não entregou os dados aos bancos, Alfredo Casemiro a dizer que não, e há aqui um ruído imenso sem que se encontre qualquer tipo de solução. Até porque, mesmo o pagamento dos salários, obviamente que é a questão mais importante e muita paciência têm tido e resistência têm tido os trabalhadores da Ground Force, que neste momento são eles, a empresa está a ser usada como uma ferramenta, como uma arma de guerra entre a TAP, o ministro, e o acionista privado. Muita paciência têm tido os trabalhadores, mas estou em crer que, obviamente, que não é solução pagar, é mais a tapar um buraco. Temos ido de tapar buracos sem que se resolva estruturalmente.
Até porque uma das garantias deixadas hoje, esta manhã, no Parlamento, nesta audição, por Pedro Nuno Santos, é um pouco esta. Se não se concretizar a tal venda de ações por parte do Montepio, no fim das contas, será o Estado e a TAP a resolver o problema. É a garantia que Pedro Nuno Santos deixa aos trabalhadores.
Exato, terá de ser, não é? Porque mesmo que a Ground Force seja vendida, tem de ser vendida a uma empresa que tenha, ou a um acionista que tenha capacidade financeira de injetar dinheiro na Ground Force, porque não chega só o valor a que ela é vendida, que resolverá, em princípio, a dívida aos bancos, e é extraordinário como será, tem de ser o Montepio a resolver este problema. Como tem de ter dinheiro para aguentar a empresa até que a recuperação faça o seu caminho e consiga manter a atividade da empresa à tona d'água. Nós, não, verdadeiramente, aquilo que o ministro hoje nos disse é que haverá dinheiro para pagar os salários e os subsídios, isto é quase o subsídio de férias. É quase uma repetição daquela solução anterior, alguns na primavera, não tenho bem de memória, em que também se adiantou dinheiro para pagar salários, mas isto não resolve o problema. E a minha perplexidade é como é que não se consegue resolver um problema que foi gerado, independentemente das guerras que existem, é, no fundo, gerado pela pandemia, e existe uma série de linhas de apoio para as empresas afetadas pela pandemia, e porque é que este problema que afeta tão seriamente a atividade de um setor que sofre, que está a sofrer horrores como o setor do turismo, como é que não se conseguiu até hoje resolver este problema? Lamento, mas parece-me que há aqui um braço de ferro entre o acionista privado, a TAP e o ministro Pedro Nuno Santos, e também há aqui uma tensão interna do governo que não parece colaborar para uma solução estrutural da empresa, para a empresa que a retire para que ela deixe de ser um instrumento de guerra entre as partes, que é, no fundo, aquilo que estamos a assistir. Parece que qualquer uma das partes, obviamente, com exceção, imagino que o ministro não quer ver a empresa destruída, nem o governo, nem a TAP, mas Alfredo Casemiro parece estar numa que antes quer ver a empresa destruída do que colaborar para uma solução.
Obrigado, Helena Garrido, comentadora de Assuntos de Economia da Antena 1, com mais uma perspectiva, análise e também a reflexão para podermos formar a opinião a partir daquilo que vai ouvindo neste programa. Convido agora a participar João Varzielas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, Manutenção e Aviação. É um dos sindicatos que representa também trabalhadores da Ground Force. Obrigado por estar connosco. Bom dia para si. Qual é a sua reação, em primeiro lugar, a esta garantia que deixa Pedro Nuno Santos no Parlamento e a certeza que a TAP vai pagar os subsídios de férias?
Olha, muito bom dia. Para já, obrigado pelo contacto. Eu realmente estive a ouvir o Sr. Ministro à Assembleia, em que ele disse que a TAP garantiria, caso tudo falhasse, garantiria uma solução para a Ground Force, a TAP e o governo. Nós, desde o início, temos assistido a todo este roleplay, portanto, com um acionista que manifestamente queria manter à frente da empresa e quer se manter à frente da empresa, pelo menos até agora, que tem vindo a contradizer sistematicamente no tempo e afirmando, fazendo afirmações como fez na SIC no início de todo este processo, em que não teria um cêntimo na empresa, e chegamos a este ponto de ruptura e exaustão dos trabalhadores, que veio a culminar numa greve.
Essa ruptura acontece com um comunicado de Alfredo Casemiro, creio que no dia 28 de junho, que deu origem a esta situação de greve?
A ruptura acontece muito antes, portanto, antes de ser visível para a opinião pública, porque, de facto, já desde 2020, que a empresa vinha a incumprir unilateralmente e, quando questionada, nunca quis discutir o assunto. Portanto, remetia sempre a uma futura reunião no tempo, e continuava a sonegar pagamentos que ainda hoje estão sonegados e estão em falta. Portanto, posto isto, e quando a empresa começa a pagar faseadamente os ordenados, portanto, os trabalhadores entraram em colapso. Repare que estamos a falar de uma fasquia de trabalhadores, ao contrário do que se possa pensar, que tenha ordenados muito baixos. E, portanto, não conseguiam fazer face. Já havia pessoas a pedir dinheiro para ir trabalhar, havia pessoas a dizerem à empresa que não tinham dinheiro para ir trabalhar e, portanto, a ruptura aconteceu. Mais grave, até porque estamos num setor que é rodeado de fatores de segurança. Toda esta instabilidade não é nada benéfica para esse fator de segurança. O que temos assistido é que é a CTDH, e foi visível agora quando nós conseguimos, junto do Ministério, fazer com que se convencesse a TAP a adiantar o subsídio de férias para suprir essas necessidades. E daí resultou a reformulação dos avisos prévios de greve, e a greve foi levantada. Ground Force vem do outro lado, inexplicavelmente, no mesmo dia em que o Sr. Alfredo Casemiro envia um mail a todos os trabalhadores a dizer que o salário do mês que vem não está garantido, recusar o adiantamento desse dinheiro por parte da TAP para pagamento dos subsídios de férias. E, portanto, toda essa situação, creio que na nossa opinião, é insanável. Portanto, a guerra de fala, efetivamente existe, mas por uma visão completamente obtusa de quem não quer sair, e, portanto, mas sabe e tem consciência que não tem capacidade, e aquilo que se apela é que não tem capacidade, que não condene 2.400 trabalhadores, que não condene o setor do turismo de Portugal, que não condene o setor da aviação.
João Verdielas, há quatro sindicatos que representam os trabalhadores da Ground Force. Esses quatro sindicatos apresentaram pré-avisos de greve para o fim de semana que passou e têm pré-agendados períodos de greve a 30 e 31 de julho e dia 1 de agosto. Com esta notícia que foi hoje avançada por parte do ministro Pedro Nuno Santos, da garantia que a TAP pagará o subsídio de férias, mantém a greve para o próximo período?
Sim, mantemos. Repare, nós estamos permanentemente a assistir, houve uma tentativa de me tranquilizar, bordou. Nós estamos constantemente a ter notícias de que vai acontecer e depois não se materializa. E, portanto, o que temos aqui são os trabalhadores a continuar num estado de desabrigabilidade, num estado de ansiedade, e não podemos...
Portanto, é absolutamente certo que o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, Manutenção e Aviação e também o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos. E citava, vão manter a greve para o fim do mês.
Eu pelas outras organizações não falo, nem posso.
Pois era isso que eu queria perceber. Se não, havia não concertação entre os sindicatos para manter a greve no final deste mês.
Não tenho legitimidade para falar pelas outras organizações sindicais e, portanto, não vou pronunciar quanto a isso. No nosso caso, enquanto não forem satisfeitas as matérias ou houver alguma garantia palpável que as palavras levam ao vento, enquanto não houver alguma garantia palpável, não podemos ser, como diz o meu homólogo, do estar os adultos à mesa, não é? E portanto, a greve é para manter.
Obrigado, João Vardielas, pela sua colaboração. Aqui, em direto, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, Manutenção e Aviação. É um dos sindicatos que convocou a greve do fim de semana passado e a garantir que, por parte desta organização, a greve mantém-se também nos dias 30, 31 de julho e dia 1 de agosto. Falta saber, evidentemente, a confirmação dos outros sindicatos, se há também manutenção desta ideia de voltar a paralisar nos últimos dias deste mês de julho, depois da greve do fim de semana passado, que provocou um autêntico caos no aeroporto, sobretudo em Lisboa, mas também no Porto, também em Faro, também na Madeira. Ao todo, 650 voos foram cancelados durante estes dias por causa da greve convocada pelos sindicatos que mencionei, sobretudo pelo Sindicato dos Técnicos de Handling dos Aeroportos e também pelo CITAVA. São aqueles que têm representação mais evidente, mas também, claro, os outros que aqui mencionei, volto a referi-los, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos, Manutenção e Aviação, para além daquilo que João Varzielas aqui representou em direto. Vamos ouvir a opinião de António Sousa, está connosco em Azeitão. Bom dia, António. Seja bem-vindo ao programa. Do seu ponto de vista, qual é a preocupação maior que toda esta questão lhe levanta?
Muito bom dia. Olha, esta questão levanta-me, que eu estou atualmente na situação de já não trabalhar na empresa, fui de TAP e depois da SPDH, que é aquilo que comercialmente se chama Ground Force, era o nome da empresa SPDH, Serviços Portugueses de Handling, que foi destacada da TAP e levou uma fatia enorme daquilo que era na altura a TAP. Eu já estou na situação de reformado, estou atualmente ocupo, mas estudos na universidade, não interessa, queria lembrar uma coisa. Há pouco o seu primeiro comentador, e muito bem informado sobre o assunto, ela encontra toda uma série de coisas e foi ao tempo em que a escala de Faro foi fechada naquela altura, penso que no tempo do governo de Durão Barroso, que tinha criado as duas empresas de handling na área, uma destacada da TAP e com maioria de capital privado, porque a diretiva europeia obrigava que houvesse duas e que não fossem controladas pelo Estado. Ora, a Portway é e era do Estado. Uma estiver associada a uma empresa de aeroportos de Frankfurt, à Fraport. Mas era para dizer que nessa altura, nesta mesma rádio, na Antena 1, num programa que se chamava Pano para Mangas, do João Governo, e que eu penso que na Antena 1 não há censura, nem existiam os programas, porque eles sejam inconvenientes, mas ele era tão certeiro, e nesta especificamente, sobre o assunto do encerramento, pela Ground Force, e dizer que a TAP não manda nada na Ground Force, isso é outra história, porque obviamente que não, é o seu principal fornecedor de serviços em todos os aeroportos, ou quase todos, assim como é acionista e tem maneira de controlar, e eu até concordo muito bem. Mas para dizer que...
Pois é que eu ainda não percebi exatamente onde é que quer chegar, António.
Ah, peço desculpa, pronto. Que agora fala-se das várias escalas em que eventualmente a ANA, através deste seu poder, porque ela é concorrente e a árbitra, ela joga, ela entra no jogo com uma equipa e também tem o poder de arbitrar o jogo, de estabelecer as regras e de não deixar o outro parecer jogar. Então quer encerrar, ou propõe-se eventualmente encerrar, as restantes escalas, exceto a de Lisboa. E eu remetia para aquele apontamento do Obar no Pano para Mangas, porque na altura foi muito incisivo. Atualmente, a questão é esta mesmo. Está a pressionar, está a jogar, porque tem a vantagem toda de a sua porta vir a substituir parte daquilo que é o que é o, isto que não posso acabar ou acabar, espero que não, para os meus colegas, coitados, com outra empresa de que, é, que controla absolutamente. Já agora só me permitir só mais uma coisa. Dos sindicatos todos, o citado, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, era o que lembro-se que é o mais antigo, surgiu como unitário e abrangente de todas as profissões profissionais do aeroporto, de todas as empresas, etc. Sempre se bateu e procurou o mais possível a separação do engine da TAP, admitindo na altura a hipótese, em último caso, de ficar como self-acting, uma coisa que se falou agora. Pois,
de ficar como? Não percebeu o que disse, desculpe.
De ficar com self-handling.
Self-handling, exatamente. Self-handling,
porque as empresas podem fazer o self-handling. Não são obrigadas a dar...
Ou seja, a TAP, por exemplo, ter a sua própria capacidade de fazer o serviço de handling no aeroportos.
Não tinha, porque perdeu tudo para a SPDK, para a Ground Force. Agora, através destes processos de apoios financeiros e de garantias e não sei o quê, de contrapartidas, parece que recuperou equipamentos, o que deixa a Ground Force em maus lençóis, obviamente, não é? Mas costuma-se dizer, ninguém dá nada, sei, há alguma coisa em troca. E é uma questão, e terá que formar...
Vamos aguardar pelos desenvolvimentos.
Às outras empresas.
Obrigado pela sua colaboração.
Só, pronto, era que citava... Enfim, podia ter feito mais e melhor se tivesse mais ligado aos trabalhadores, não encantonado na sua sede nova, tipo burocratas. Era só isto. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Vamos ouvir agora José Pacheco, a quem saúde. Bom dia para si, José.
Então, bom dia. O que está a passar e que as pessoas estão lentamente a acordar é que está a se venezuelizar o país a um ritmo acelerado, que o governo tem o descontrole total sobre o que se passa em vários sectores-chave, como o turismo. Nós temos o irracional a comandar-nos quando os aviões que estão a chegar a Faro, os turistas ingleses, vão para a Espanha, estão a ir em charters para a Espanha, e o impensável está a acontecer. O Algarve está às moscas, completamente, com medidas surreais de fecho de restaurantes às 10h30, com um suposto pseudovírus que matou a nível mundial 0.00.25, que é uma letalidade abaixo de muitas, muitas outras maleitas e doenças, e estamos a condenar o país com um desgoverno total. Este episódio da Grande Força é mais uma acha, mais um prego no caixão deste país. Eu falo porque estamos a sentir aqui no Algarve os efeitos catastróficos de um desgoverno total.
Obrigado, José Pacheco. Vamos seguir até à Madeira, no Funchal. António Correia. Bom dia, António.
Sr. António Jorge, muito bom dia. Isto, sinceramente, não lembraria o diabo querer pagar com o fundo de pensões, pagar parte. Isto é exatamente o meu patrão querer pagar-me com as minhas economias que estão na empresa. Isto não lembraria ao diabo. E isto, sabe aqui uma certa metáfora, é que isto cheirou a sopa fresca e então vai daí os de barriga grande e com olhos ainda maiores que a barriga, toca a... E que já comeram demais e toca a gritar como se estivesse em fome. Não sei se deu para entender, mas é o que este capitalismo, esta gente do dinheiro, que está a querer se apoderar de toda essa maluca.
Obrigado, muito António, bom dia, pela sua opinião. Vamos ouvir agora no norte do país, em Ponte Lima particularmente, Joaquim Gomes. Bom dia.
Bom dia, Sr. António Jorge, e a todo o auditório. Caro senhor, é o seguinte, eu trabalhei nesta grande empresa, na TAP, durante 40 anos. Há uma coisa que me aflige ao longo dos tempos, e o país assiste a isto, incrédulo, que é assim, neste momento há aqui uma situação em relação à grande força, que é Vinícius, cujo nome era SPDH, mas não é esse tem calma. É, a grande força está em greve, a TAP é alheia à greve da grande força, certo? Quem é que tem que indemnizar os passageiros? É a TAP. A TAP e as outras companhias, porque a grande força está a ser rebaixada, menosprezada, injustamente porque esquecem-se da importância que a grande força tem. Se não há grande força, não há aviões a movimentar-se, porque a grande força não tem como missão só carregar aviões. Tem muitas atividades lá dentro e que são indispensáveis para o movimento das aeronaves. O que acontece, Sr. António Jorge, é que é lamentável que ninguém veja isto. Primeiro, o governo está ausente. Quando tem um problema, fogem, desaparecem. E não resolvem estas coisas. Isto é previsível, porque é mais que justo que os trabalhadores reclamem aquilo que lhes é devido. São os seus vencimentos atempadamente, os subsídios de férias, para gozarem aquilo que lhes é legítimo. Têm um ano de trabalho. Agora, o que é inaceitável é que seja a TAP a indemnizar passageiros cuja responsabilidade lhe é completamente alheia. A responsabilidade é da grande força. Mas os custos, os encargos, são sempre imputados às companhias de aviação. Porquê? Há aqui outra coisa que eu penso, eu não sei como é que isto funcionou, não acompanhei muito bem, mas é o seguinte, fala-se na bazuca há um ano, ou mais de um ano. Quando sei, ainda hoje não há bazuca para ninguém. Fala-se, muita parra, mas não há uva. As empresas não foram reforçadas com capital para se refortalecerem e quando começassem a atividade para terem dinheiro, dinheiro vivo para poder trabalhar e fazer face às suas despesas. E penso que este é que é o grande mal do nosso país, porque isto aconteceu em todas as empresas. Por sua vez, os nossos empresários não seguem o exemplo do senhor Comendador de Naveiro, que é um senhor com letra maiúscula. E depois assistimos a tudo isto. Mas eu queria rebater, Sr. António Jorge, o que me indigna mais no meio disto tudo é ser uma empresa a pagar os custos que devem ser atribuídos a outra, às indenizações aos passageiros.
Obrigado pela sua participação, Joaquim, e com as diferentes opiniões, pontos de vista, notícias e análise, chegamos ao final da Antena Aberta, um espaço que serve para formar opinião e sabermos também aquilo que pensam todos os outros que aqui participam. Bom dia e até amanhã.
Antena Aberta, edição António Jorge, produção Francisco Alves.